Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Acesse youtube.com/chuchubeleza.
Em um Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência, você que acompanha a programação da Jovem Pan News, segunda-feira, 5 horas da tarde. É hora, é lugar de debate, é lugar de opinião aqui na programação da Pan. Esse é o nosso 3 em 1 e nós vamos agora para os destaques para a gente começar a semana. Produtores rurais com histórico reprovado pelo IBAMA conseguem empréstimo com o BNDES para compra de maquinário propício para o desmatamento. Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, nega pedido para se declarar suspeito em análise de notícia-crime contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. E o nosso time também vai analisar a viagem do presidente da República à Rússia em meio à instabilidade diplomática com a Ucrânia. Mas antes da gente começar o nosso programa, antes de começarmos a nossa semana, sempre, todo dia, sua participação aqui no 3 em 1 é fundamental e hoje a pergunta para você responder é a seguinte: o presidente Jair Bolsonaro vai conseguir avanços comerciais com essa viagem à Rússia, sim ou não? A sua resposta no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br, enquete aberta esperando a sua participação e o seu voto. E se você quiser também me enviar um vídeo na horizontal de até 30 segundos, anota o número de zap da Pan, 11 9 31 17 0 620. No final a gente exibe aqui os melhores. Começamos o 3 em 1, são 5 horas e 3 minutos. Começou a nossa semana. Olha só, gente, os Estados Unidos continuam alertando que a invasão da Ucrânia pela Rússia pode acontecer a qualquer momento. Cidadãos norte-americanos, assim como sul-coreanos, japoneses e holandeses, foram orientados a deixar a Ucrânia. Moradores de Kiev, capital da Ucrânia, participam de treinamentos militares para defesa em caso de invasão. Está previsto, inclusive, para daqui a pouco, às 6 da tarde, ou da noite, né, de hoje, a partida rumo à Rússia do presidente da República, que já declarou não ter interesses políticos nessa viagem, simplesmente metas comerciais com o país comandado por Vladimir Putin. Nós vamos ouvir justamente o que o presidente Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão falaram sobre esse assunto na manhã de hoje.
Não vejo problema, essa tensão que está ocorrendo é fruto aí das pressões de ambos os lados, entre a Rússia, né, a própria Ucrânia, que está imprensada, e, óbvio, o pessoal da OTAN com os Estados Unidos à frente. Na minha opinião, vai ficar nesse jogo de pressão, né? Então, a viagem do presidente é um dia só lá, sem maiores problemas.
A Rússia, né? Sabendo o momento difícil que existe ali naquela região. Temos negócio com eles, comerciais. Em grande parte, o nosso agronegócio depende dos fertilizantes deles. Temos assuntos para tratar sobre defesa, né? Sobre energia, muita coisa para tratar. E o Brasil é um país soberano. Se você começar a querer resolver o problema dos outros, se for possível, né? Minha palavra lá, de paz, para ajudar, a gente vai, tudo bem. Mas sabe o que está em jogo, não vou entrar em detalhe aqui.
Muito bem, tá aí as falas do vice-presidente Hamilton Mourão e do presidente da República Jair Bolsonaro hoje pela manhã. Vou colocar o nosso time na tela porque nós temos hoje Rodrigo Constantino já conectado, Jorge Serrão, Marco Antônio e o Fábio Piperno. Consta, eu começo a semana contigo. Na semana passada eu não ouvi a sua opinião sobre essa viagem do presidente da República à Rússia. Eu quero uma análise sua, se é momento na sua avaliação, mas... A Rússia, pelo que parece, inclusive Vladimir Putin chamou alguns ministros recentemente para uma conversa e há uma sinalização justamente de uma possível negociação. O que você acha? A Rússia vai à frente, vai atrás, se estabiliza? Eu quero uma análise sua.
Boa tarde, Paulo, e a todos. Bom, em primeiro lugar, óbvio que não é um bom timing para a viagem, mas a pergunta que a gente tem que fazer quando constata isso é uma vez que já estava marcada a viagem, o que o presidente pode fazer. Porque desmarcar também tem um custo geopolítico, um custo diplomático. E não precisamos sequer mencionar aqui que se o presidente optasse por esse caminho, muitos na mídia que estão criticando a ida e tudo, estariam criticando o cancelamento, falando que ele é subserviente aos Estados Unidos e por aí vai, né? É cara, eu ganho coroa, você perde, qualquer coisa que o presidente fizer, ele vai ser atacado por esses que estão no papel de fazer militância de oposição e não análise. Então é uma situação delicada. É óbvio que seria melhor não ter essa viagem agendada. O foco da viagem é comercial, o Brasil tem parceria importante em algumas áreas como fertilizantes com a Rússia e, de novo, tem aqui um claro trade-off, mas nenhuma das duas alternativas é boa. Se o presidente for, é óbvio que os parceiros mais alinhados do ponto de vista ideológico, né, político do Brasil, que são os países ocidentais ligados à OTAN, eles não vão gostar. Se o Brasil for, né, não vão gostar. Se o Brasil cancelar, a Rússia vai achar que existe aí um excesso de subserviência e de vassalagem do Brasil e o Putin é um cara que fala as coisas da forma que ele pensa. Ele deu uma entrevista recentemente, né, uma coletiva de imprensa, em que uma jornalista britânica fez alguns comentários e perguntas e ele respondeu durante 6 minutos ali, que eu vi na íntegra, com muita firmeza, mostrando que há muita hipocrisia em algumas demandas da OTAN, né? É óbvio que ele usa exemplos muito lá atrás na história, até mesmo a anexação do Texas ali pelos Estados Unidos, e ele ignora o fato de que os Estados Unidos e outros países ocidentais são democracias, enquanto que a Rússia, obviamente, é um regime absolutamente autoritário, onde há um novo czar ali, que é o Putin. Então, não estão em equivalência moral, no mesmo plano, esse tipo de coisa. Mas, de novo, Paulo, eu acho que o presidente deveria tentar fazer o que ele está fazendo. E deixar muito claro que o foco é comercial, não falar nada sobre a situação delicada na Ucrânia, qualquer coisa que ele falar nesse sentido vai se voltar contra ele, né? E dos males, talvez, o menor.
Constantino, basicamente o que você está dizendo é que se o presidente da República viajasse ou não, teriam críticas da imprensa, é isso?
Sem dúvida. E de novo, né? A situação é delicada. A situação é delicada, então qualquer coisa que ele fizer tem motivo para reclamar, né?
Perfeito. Piperno, você concorda com essa tese do Constantino? Qualquer coisa que o presidente da República faça, vem a crítica?
Concordo, sim. É óbvio que ele marcou uma viagem que, do ponto de vista diplomático, geraria incômodos para que fosse desmarcado, da mesma forma que ele viaja num momento absolutamente inoportuno. Então, aí ele deu azar. Qualquer que fosse a escolha, ele realmente poderia ser alvo de críticas, aliás, como vem sendo por ter optado por viajar. Mas o problema todo é que ele é um líder político, ele é presidente de um país e ele também sabe que ele não pode governar guiado por críticas de, enfim, imprensa, de, enfim, analistas políticos. Ele tem que fazer aquilo de acordo com aquilo que as convicções dele e as conveniências, nesse caso, políticas e diplomáticas, indiquem ser o melhor caminho. Veja, Paulo, a Rússia é um pequeno parceiro comercial do Brasil, infelizmente. São dois países gigantes. O maior país do mundo do ponto de vista territorial, o Brasil é o quinto, são países de grandes populações, juntos tem aí 370 milhões de habitantes, poderiam ter uma corrente comercial muito mais dinâmica, infelizmente não é o caso. O Brasil ano passado exportou 280 bilhões de dólares. 0,6, ou seja, 1,6 milhões disso foi para a Rússia, é um desempenho medíocre, é muito pouco. Há sim essa questão de fertilizantes, mas também há outros players do mercado que podem dar conta disso aqui para o Brasil, poderiam ser novos fornecedores. Mas veja, a questão não é nem desse curtíssimo prazo de comprar ou não fertilizante, vender um pouco mais ou um pouco menos. É o fato de que acontece num momento de grave tensão, o resto do mundo, óbvio, os países que estão na contramão do Putin, vão ver com o nariz torcido isso, né? Vai ser ruim para a imagem do Brasil, mais uma vez, e até porque o Brasil vai viajar. Eu acho que, acredito, que por mais que Putin seja um exímio jogador, um grande político, um cara criado na KGB, que sabe blefar, eu acho que a história da invasão é um elemento de pressão que não vai se concretizar. Ele blefa. Ele é um grande jogador em relação a isso. E também por isso, acho que o Brasil não deveria estar perto disso nesse momento.
Agora, Serrão, os Estados Unidos resolveram fechar a embaixada na Ucrânia, em Kiev, né? Como é que você vê essa aproximação do Brasil com a Rússia nesse momento?
Saudações, meus amigos amados haters. Semana passada tivemos até um quase incidente jornalístico. Uma jornalista brasileira fez uma pergunta lá para o porta-voz da Casa Branca, qual era, como iria afetar ou não a viagem de Jair Bolsonaro à Rússia. E o porta-voz da Casa Branca deixou bem claro que não afeta em nada, não muda coisa nenhuma. Ou seja, os Estados Unidos, a Casa Branca oficialmente, Casa Branca e Estados Unidos, estão obrando e andando se o Brasil, se o Bolsonaro vai encontrar o Putin ou não. Bolsonaro está naquela situação. Se correr, o Putin pega, se ficar, o Putin come, né? O dilema de Ney Mato Grosso no tempo dos secos e molhados. Então, Bolsonaro tem que ir. O Brasil tem que fechar negócios com a Rússia, ampliar os negócios, como bem frisou o Piperno. Nossos negócios com eles são medíocres e nós precisamos, sim, ter uma relação comercial efetiva. Efeito negativo para a imagem do Brasil? Zero ou menos 13 na temperatura da Sibéria. Nada, isso não vai acontecer. O Brasil tem que cumprir o seu papel de soberano, de sempre ser o país que sempre trabalhou pela paz, pelo equilíbrio das relações internacionais. Essa meia guerra fria entre Estados Unidos e Rússia está como uma fake news. Só os noticiários norte-americanos é que enfatizam que a Rússia vai invadir a Ucrânia. Esse não é o interesse de Vladimir Putin. O interesse claro e objetivo dele, já falou, já repetiu isso mil vezes, é que a Ucrânia não entre para a OTAN, o Tratado do Atlântico Norte, que é comandado pelos Estados Unidos. Só isso. No mais, não dá para acreditar que ninguém vai querer encarar a Rússia com ela armada até os dentes em suas fronteiras. E tem um outro aspecto também que estão esquecendo. A Ucrânia, grande parte dos ucranianos são pró-russos. Então, essa história não está batendo muito bem, né? Ali tem uma relação histórica ruim e boa. Os russos da União Soviética, eles oprimiam aquela Ucrânia, mas tem lá na Ucrânia muita gente que gostava desse modelo. Então, esse modelo hoje, esses grupos hoje sustentam o apoio a Vladimir Putin, que é o grande czar, que é o grande estrategista geopolítico mundial que nós temos hoje. Tanto que ele faz jogadas de blefe, como aquele papo dele estar junto com o Xi Jinping. China e Rússia não se gostam, se odeiam, mas fazem aquele jogo de cena para parecer que são aliadas numa eventual guerra que não vai acontecer. Então, essa guerra não pertence ao Bolsonaro, ele tem que a Rússia fazer negócio e ponto final.
Marco, é sabido aqui, inclusive no governo federal, que nós temos duas alas, ou tínhamos pelo menos duas alas. A ala mais ideológica do governo, e era muito bem representada no Ministério das Relações Exteriores pelo ministro Ernesto Araújo, que saiu do cargo, e nós tínhamos uma ala mais pragmática do governo. Essa ala ideológica, segundo inclusive o que apurou o jornalismo da Jovem Pan, não queria essa aproximação entre Rússia e Brasil justamente por conta de uma maior fidelidade aos Estados Unidos. Eu quero uma avaliação sua dessa história do Brasil não bater continência para os americanos.
Eu entendo que nesse caso a gente está mais focado numa questão específica, né, de relação comercial Brasil e Rússia, do que em eventual compra de briga indireta, como o Piperno tentou colocar aqui de uma maneira até bastante especulativa, né? O Brasil sempre se torna o pária quando é alguma decisão que o Piperno não concorda. Então, eu acho meio peculiar isso, né? Quando a gente está falando de ambiente internacional, as nações são soberanas e as decisões que o Brasil toma de fazer uma visita comercial não pode ser tomada a ferro e fogo, que nem o Piperno tem colocado aqui reiteradamente. Ah, não, porque os Estados Unidos olharão feio para nós aqui no Brasil. Existe um extremismo nessa análise que parece torcida, né? Como o Constantino tinha falado antes. Por quê? Porque está muito claro que o Biden está com a popularidade dele completamente prejudicada nos Estados Unidos e está usando esse evento internacional como um subterfúgio para melhorar a visão dele, a visão dos americanos a respeito dele lá. Então, ele está se aproveitando de um factoide, né, junto com toda a imprensa americana, exceto um meio de comunicação lá, que tem explorado isso ad nauseum, com o intuito único e exclusivo de tirar, né, da grande imprensa a frustração da gestão dele, que tem sido muito ruim lá nos Estados Unidos, com uma inflação gigantesca, com falta de coordenação no âmbito federal completa. Então, aqui, Paulo, a gente está discutindo muito mais o Brasil fazendo uma viagem pontual para trabalhar questões puramente comerciais com a Rússia, com essa repercussão toda que está sendo feita por causa dos Estados Unidos, que estão aí enfrentando uma situação péssima para o governo do Joe Biden.
Ô Marco, mas vocês, eu quero ouvir a opinião de vocês, mas vou começar por vocês. Vocês vão concordar comigo que há um certo reposicionamento na política externa brasileira. Esse não era o posicionamento enquanto Ernesto Araújo estava à frente do cargo e tinha um posicionamento muito semelhante àquela ala ideológica. O posicionamento da ala ideológica era muito mais de fidelidade aos Estados Unidos do que essa diplomacia multipolar, dessa coisa de o Brasil é um país independente. Como é que vocês veem essa mudança? É um amadurecimento do presidente da República?
Esse ponto, só para fazer um adendo também, o próprio Trump, ele queria tirar dinheiro da OTAN, ele queria que os Estados Unidos contribuíssem menos para a OTAN, porque ele não entendia que era significativo e tinha algum tipo de valor efetivo a participação dos Estados Unidos na OTAN. Então você tem também, eu acho que uma visão mais independente, mais pragmática na relação internacional do Brasil com os outros países quando ele age dessa forma. Eu não vejo como algo pejorativo. Tem que ser cuidadoso, óbvio, e tem que buscar sempre tratados bilaterais e multilaterais naquilo que interessa para a gente.
O Constantino, houve uma pressão forte dos americanos para que essa viagem não ocorresse.
Pois é, Paulo, mas o Brasil nesse momento tem que mostrar essa independência, né? E, de novo, é o que o Marco falou, existe aqui um jogo de politicagem do próprio Joe Biden ao inflar isso. Agora, veja, eu acho curioso, até em saudade, em memória, né, de uma colega que já passou por essa bancada, ela lembraria que o pragmatismo também é uma ideologia, né? Inclusive tem um americano aí, o William James, como um dos grandes pais. Então, eu acho sempre curioso isso, porque a gente tem como pejorativo o termo maquiavélico. E o pragmatismo a gente acha sempre o máximo, coisa de gente madura, de adulto na sala. Eu não acho que há algum demérito em falar que havia uma ala ideológica anterior e que agora mudou. Sabe por quê? Porque o que se entende por isso, né? O que a gente está querendo dizer com isso? Se a gente está querendo dizer que havia antes pessoas ali comandando o Itamaraty, que entendem o que o Brasil quer ser e qual é a essência do Brasil, que o Brasil é um país ocidental, que mira em exemplos como os Estados Unidos e a Inglaterra, que tem liberdade individual como um grande pilar e tudo mais. Se é isso, mas por questão de sobrevivência, você vai fazer negócios com vizinhos, né? Tá muito bem. Eu não vejo no Ernesto Araújo alguém que queria virar as costas para a China e para a Rússia, por exemplo. Aliás, o Brasil seguiu batendo recordes de exportação desde o começo do governo Bolsonaro. Então, eu acho que há muita confusão aí, né? Eu quero um Itamaraty, abre aspas, ideológico, se isso significa um Itamaraty que entenda que o Ocidente é melhor do que o modelo da China e da Rússia. Agora, eu quero diplomatas que saibam que a gente tem que fazer negócio com todo mundo, né? Eu moro numa vizinhança, eu vou mapear aqui que tem 3 ou 4 ali que eu preciso praticar comércio, mas que eu não quero ser amigo, e que tem outros ali que dividem valores essenciais comigo. Eu acho que se isso é ser ideológico, parabéns a quem é ideológico.
Você.
Olha, Paulo, eu, por mais críticas que eu faça ao governo Bolsonaro, e não são poucas, tem uma área em que eu reconheci que houve um avanço. É exatamente no Ministério das Relações Exteriores. O que o Brasil tinha antes, né, o comando que esse importante e sensível setor tinha antes, era algo medonho, né? Aquele fundamentalismo ideológico que todo dia tentava buscar lá uma rusguinha, principalmente com a China, e independentemente da balança comercial, aliás, da corrente comercial com a China ter crescido, todo dia parece que eles buscavam algum atrito gratuito, o filho do presidente, o ministro das Relações Exteriores, fazendo, enfim, brincadeirinha, troçando, fazendo piadinhas em Twitter e tal. É claro que a China, um país pragmático como é, nem sempre levava isso a sério, engolia esse ressentimento para depois dar o contragolpe. Aliás, o ano passado houve em parte isso, o Brasil ficou 4, 5 meses aí com limitações nas suas exportações, por exemplo, de carne. A ministra da Agricultura, uma boa ministra, por sinal, ela teve que trabalhar muito para reverter aquele embargo. E tudo isso, claro, gerado aí por algumas picuinhas gratuitas. Mas, posto isso, eu também sou a favor de que o Brasil volte àquilo que teve até nos anos 70, lá com o ministro Azeredo da Silveira, do pragmatismo responsável. O Brasil tem que ser, enfim, pragmático, sim. Se puder estabelecer uma boa relação comercial, seja ela com uma ditadura ou com um país plenamente democrático, que o faça. O importante é que realmente a gente estreite esses laços. Agora, o Brasil não vive numa ilha. O Brasil também tem situações, o Brasil tem interesses que dependem de outros países e de outras forças. Por exemplo, o ingresso na OCDE. Então, o Brasil recebeu um convite, o Brasil vai ter que percorrer, né, uma série de caminhos, e qualquer país membro hoje tem poder de veto. Isso, dependendo de alguma atitude que o Brasil tome daqui para frente, pode ser usado contra. O Brasil tem que pensar nisso. Outra coisa, em relação a Biden, é óbvio que está com a popularidade em baixa e é óbvio que não é candidato à Madre Teresa de Calcutá. Ele não nasceu ontem. Vai jogar, vai esticar a corda, porque ele também quer uma vitória nessa batalha de relações públicas. Insisto no que eu disse inicialmente. Acho que mesmo esse movimento da Rússia de estacionar 150 mil militares na fronteira com a Ucrânia tem muito de blefe. E a atitude de Biden, idem. Só que não é bom o Brasil ficar no meio desse fogo cruzado agora.
Constantino, eu quero te ouvir.
Não, eu acho que o Piperno até tem um ponto, não sei, eu faltei um dia só sexta-feira, ele está com um discurso mais calibrado, mais razoável. Né? Veja, mesmo quando alguém como Putin está apenas blefando e não quer realmente ir para o pau, como se diz, né? Sempre tem um risco nisso, é a mesma postura do Kim Jong-un na Coreia do Norte, desde sempre, eu tenho até um livro sobre isso, né? É um blefador, só que o problema do blefador é que eventualmente ele pode avançar demais e não ter ponto de retorno, né? Então, nós estamos lidando ali com um exército poderoso. Putin é um estrategista, eu concordo com o Serrão nesse ponto, acho que ele talvez hoje seja um dos melhores aí, né? Ele tem essa visão realmente e ele é um autocrata com esse poder. Então, se o Biden está querendo tirar casquinha eleitoral, política disso, ele pode estar cutucando uma onça com vara curta. Esse negócio pode degringolar. Não é trivial você achar que pode controlar essa situação, né? Então, eu vejo com receio o rumo que a coisa está indo lá. Eu não descarto, que nem eu vi alguns aí na imprensa descartando totalmente o risco da coisa cair, mesmo numa guerra ou ataques pontuais que seja do Putin ali na região. Agora, o Brasil nisso, de novo, concordo com o ponto do Marco e concordo com o ponto do Serrão e o que eu já falei antes. Não há uma solução para isso. O presidente deixar de ir é uma desfeita diplomática e ele vai ser criticado do mesmo jeito pelos que estão criticando. Então ele tem que ir, fazer cara de paisagem, falar de comércio e voltar.
Constantino,
não estaria tendo essa repercussão toda não fosse a mídia militante.
Uma dúvida rápida, uma pergunta rápida. Se o presidente fosse Trump, o Bolsonaro teria o mesmo comportamento?
Eu acho que sim. É uma boa pergunta, Paulo. É uma boa provocação para nossas reflexões aqui. Mas eu acho que sim.
O que vocês acham, Serrão?
Boa provocação. O nosso Itamaraty está seguindo o lema do estadista Odorico Paraguaçu. Let's make business e don't war. Vamos fazer negócio e não guerra. Esse é o caminho pragmático. Se Donald Trump tivesse na presidência dos Estados Unidos, com certeza ele não estaria apostando nesse factoide de uma escalada contra Vladimir Putin, que tem lá sua fronteira armada até o dente e não quer saber de guerra. Essa é uma guerra gelada. Então Jair Bolsonaro tem mais é que aproveitar a ida dele à Rússia para negociar com Putin duas coisas. Além dos comércios, do comércio, da ampliação do nosso comércio, que a gente já disse aqui, que é medíocre, ele também pode mandar muito medíocre brasileiro lá para a Sibéria.
Fala, Marco.
A perspectiva do Trump sempre foi de também tirar a pressão, né? Não contribuir para a pressão, nesse caso, toda essa especulação que existe em torno de um conflito. Então, eu entendo que o Brasil teria uma abordagem, claro, sempre mais diplomática para com os Estados Unidos. Nesse caso, existe uma falta de confluência ideológica entre os presidentes, né? O Joe Biden, ele tem uma postura que é bastante diferente da ideia de presidência do Jair Bolsonaro, que se aproximava muito mais com Donald Trump, inclusive os trejeitos, a maneira como se comunicava no Twitter, nas redes sociais. Mas aqui o Brasil está sendo, de novo, né, alvo de uma especulação midiática bastante cansativa da grande mídia nacional, porque, como eu já disse, né, teve reportagem, jornal de grande circulação falando que o Bolsonaro era machista e queria mostrar força indo para a Rússia a contragosto de todos, que é aquela crítica que eu fiz para o Piperno antes, no sentido de tudo que ele fizer, o Constantino colocou isso de maneira perfeita, tudo que ele fizer vai ser alvo de crítica. Então, se ele decidisse ficar, ele seria subserviente do governo imperialista americano, alinhado com interesses escusos. E eles iam criar alguma narrativa maluca nesse sentido também. Então, eu acho que tem que adotar uma postura bastante pragmática que envolva a discussão sobre o que interessa. O próprio Piperno colocou pauta de balança comercial, como ampliar, como melhorar a relação comercial entre os países.
Agora, teve uma baixa nessa viagem do presidente da República, que foi o chefe da pasta especial de cultura, Mário Frias. Ele deixou a comitiva do presidente Jair Bolsonaro a essa viagem à Rússia. A presidência da República determinou uma redução no número de participantes na missão. Mário Frias foi excluído também da viagem a Varsóvia. E isso tem correlação direta com o episódio das passagens para Nova York, né, Piperno? O Mário Frias foi muito criticado e o presidente da República foi lá e retirou da viagem.
Olha, Paulo, esse programa talvez hoje ele se torne histórico, porque pela segunda vez eu vou defender a posição do presidente da República. Quer dizer, o Mário Frias ser excluído dessa viagem não vai fazer falta rigorosamente nenhuma. Ali ninguém sabe o que ele faz no governo, enfim. Agora, só pegando um último detalhe em relação à pergunta que você fez sobre Bolsonaro, Trump, diria para você o seguinte: Bolsonaro certamente seguiria as orientações de Trump, que provavelmente não se incomodaria muito em entregar a Ucrânia. Por quê? Trump jamais foi e não fez questão nenhuma de se gabar de ser um multilateralista. Não era.
Mas você acha que o Biden tem interesse na democracia ucraniana? Você realmente acha isso?
Não, isso é muito mais complexo, Marco. Então, eu vou te explicar uma coisa. Trump não estava nem aí para a OTAN. Ele achava que os Estados Unidos gastavam muito e que a OTAN é um problema dos europeus que arrumam problemas e, geralmente, quando o caldo entorna, eles pedem socorro aos Estados Unidos e não gastam tanto quanto Trump achava que deveriam gastar. Biden, por ter uma outra visão de mundo, ele quer ampliar áreas de influência, achando que o fato da OTAN ir lá para a Ucrânia e fazer fronteira com a Rússia é importante aí do ponto de vista global, do ponto de vista da aliança OTAN. Então, veja, não é uma posição guiada por bons sentimentos, é uma posição ideológica, sim. Então, eu acho que, em relação a isso, talvez, nesse momento, até para dar um alívio aqui para a posição do Brasil, Trump fosse até melhor.
Fala, Marco.
Eu acho que o Piperno concordou comigo falando que, né, tentando me explicar o que a gente já tinha falado antes. É exatamente isso. Ele acertou na análise aqui.
Agora, vamos falar uma coisa séria, né? Se Bolsonaro é tido como o Trump dos trópicos, está dando para ver que o presidente norte-americano Joe Biden parece a Dilma das Américas.
Agora, Constantino, o presidente da República retirou o Mário Frias da viagem por conta do episódio da viagem dele a Nova York?
pode ter sido isso, pode ter sido o fato de que a viagem agora tem que ter um foco estritamente comercial e ponto. E é melhor ir com pouca gente para não fazer muito barulho. Agora, o Mário Frias não está fazendo nada, não sei por que tanta grita, então, dos artistas que estão vendo certas tetas secarem, né? Que ele continue, então, não fazendo nada porque está dando certo, pelo visto. Sobre a Ucrânia e Biden, essa coisa de democracia, eu quero só lembrar, primeiro, o nome Hunter Biden, que é o filho do Joe Biden, que tem relacionamentos lá muito obscuros na Ucrânia, e que o Biden agiu justamente quando um procurador ou promotor, acho que é promotor, né, estava investigando possíveis escândalos de corrupção envolvendo Hunter Biden na Ucrânia, com uma empresa de energia que ele ganhava $50 mil por mês para não fazer nada. E o caso do impeachment, o primeiro impeachment do Donald Trump pela Câmara, né, também envolveu ali ligação justamente com o presidente da Ucrânia. Né? Então, vamos lembrar só desse contexto, porque o Trump não querer empoderar a OTAN, como não querer empoderar a ONU ou a OMS, não quer dizer que ele queira que os Estados Unidos vivam isolados do mundo. Quer dizer que ele entende que o globalismo fracassou e que os Estados Unidos, como independente, uma nação forte, isso é muito mais importante para impedir avanços autoritários no mundo do que a ONU, que cá entre nós não serve para nada.
Fala, Piperno.
Não, eu discordo em parte disso, porque, inclusive, exatamente o fato de não fazer nada, né? De ser alguém que não concorda com essa visão multilateral de mundo, proporciona rompantes como esse do Putin, que toda hora ameaça invadir a Ucrânia. E veja,
mas foi hoje.
Mas hoje, Constantino,
foi durante a gestão do Trump.
Mas já foi também o Cazaquistão, já são outros. Quer dizer, isso é uma disputa por áreas de influência, né?
Fala, Constantino.
Não, eu estou dizendo só que o Putin ficou mais ousado no governo Biden, não no governo Trump. Essa lógica pipérnica eu não entendo.
Eu acho
justamente que os inimigos da liberdade farejam a quilômetros de distância, né, lideranças frouxas, lideranças que estão mais preocupadas em banir gente não vacinada de Força Armada ou colocar homem barbudo em banheiro de mulher.
Mas nesse caso específico, é mais interessante para o Putin a viagem do presidente da República ou para o presidente Jair Bolsonaro? Porque é um momento de tensão, um momento em que há uma disputa muito clara. O presidente da República indo até lá, ele não fortalece o Putin? Tanto é que os americanos pressionaram para que a viagem não acontecesse, Constantino.
Sem dúvida, dá um ar de normalidade. Sem dúvida, o Putin prefere logo que aconteça essa viagem do que o Brasil, né? O Brasil, de novo, o Brasil tem um impasse que é a indelicadeza diplomática, para dizer o mínimo, de cancelar. Agora, a ida do Bolsonaro hoje diz mais para Putin do que para Bolsonaro. Claro, o Putin vai dizer, ó, o presidente de um país importante, Brasil, um país historicamente neutro, né? Tá vindo visitar, ou seja, tá tudo normal. Vocês é que estão querendo achar chifre em cabeça de boi.
Fala, Piperno.
Não, e veja, o Trump não conseguiu inibir o apetite de nenhum autocrata, né? Ele, aliás, foi quem mais encontrou lá o ditador na Coreia do Norte e dava a ele um certo aval. Aí, tudo que era prometido, tudo que saía daquelas reuniões, era praticamente rasgado uma semana depois, quando a Coreia do Norte fazia novos testes. E depois, ainda no governo Obama, teve a questão do início da questão da Crimeia, que só aumentou, e Trump, depois que assume, não conseguiu inibir absolutamente nada. Então, Putin não vê exatamente limites, seja em Trump, seja em Biden agora, ou mesmo em Obama antes. Ele faz o que bem entende. Agora, nesse caso, quando tem toda aí uma articulação preparando retaliações, aí talvez ele seja contido por isso, pela força do poder econômico.
Pô, Piperno, o que você está dizendo é que o Bolsonaro pode estar sendo usado e o Brasil
não,
junto.
Não, eu acho que não. Veja, eu acho que, sério mesmo, eu acho que nesse momento, o Brasil primeiro, ele deu um azar danado, porque a viagem está marcada desde lá de trás, e depois, talvez a diplomacia do Brasil não tenha sido hábil o suficiente para tentar postergar esse encontro.
Muito não, bem, não gente. Vejo necessidade, por favor, de postergar o encontro, e da mesma forma como não vejo prejuízo para o Brasil. Está aí sendo apreciada a entrada do Brasil na OCDE, isso vai depender muito mais de decisões burocráticas que nós temos que tomar aqui, como a criação do centro de governo, que é a prioridade para entrar na OCDE, e o Brasil ainda não fez isso direito, do que qualquer outro fator. Então não haverá retaliação pela ida de Bolsonaro à Rússia, não haverá.
qualquer país da OCDE, qualquer país membro da OCDE, ele tem poder de veto.
Pode, mas ele vai vetar pelo Brasil não cumprir o item burocrático e não pela ida
à Rússia. A gente está falando de anos aí para passar na OCDE também, quer dizer, é tão especulativo.
Isso vai longe.
Isso daí, eu estou falando, essa visita, depois que o presidente voltar da Rússia, ninguém mais vai lembrar dessa visita. Esse é o fato. Essa discussão aqui está tão inflamada que eu vou te falar, viu? O Piperno está querendo achar pelo em ovo. Não tem nada de...
O Marco, se não tiverem invasões, né?
É, imagina, se eclodir a guerra enquanto ele estiver lá,
se
aí
não tiverem invasões,
assim,
eu concordo que a lembrança será pequena.
O único perigo concreto seria o Putin roubar a Michelle do Bolsonaro. Aí seria grave.
Fala, Constantino.
Só uma correção, que o Marco disse que o Piperno está querendo achar pelo em ovo, mas não é bem isso. A turma do Piperno, na velha imprensa, ela desenha o pelo no ovo para poder fazer um estardalhaço em cima de nada.
Isso. Fala, Piperno.
Não, eu vou responder.
Muito bem. Vamos girar o assunto por aqui, gente. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido para se declarar suspeito para analisar notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro. A notícia-crime contra Bolsonaro alega que o presidente deveria ser investigado por ter afirmado em 2020 que mandou ripar servidores do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional após receber a informação de que o órgão paralisou uma obra do empresário bolsonarista Luciano Hang. Em dezembro, Mendonça foi sorteado para ser o relator do caso no Supremo e o senador Randolfe Rodrigues pediu que o ministro se declarasse voluntariamente suspeito para atuar no caso. Na negativa, Mendonça afirmou que não reconhece a presença no caso concreto de quaisquer das hipóteses legais de suspeição do magistrado. E aí, Constantino, a gente resgata também, afinal de contas, a gente está falando de decisões do Supremo Tribunal Federal. Se a gente levasse em conta todos que deveriam ser suspeitos, como é que ficava a corte?
Pois é, esse era o ponto que eu ia levantar, Paulo. É até palhaçada. Bom, Randolfe, né? Senador Randolfe Rodrigues, a gente espera isso mesmo. Né? Ele foi um dos três daquela CPI circense patética, a maior mancha, talvez, do Senado até hoje, né? Então, o negócio dele é só atazanar e criar narrativas contra o Bolsonaro, tudo bem. Mas quando a gente para ver o pedido e levar em contexto, né, o passado do Supremo, é uma piada de péssimo gosto, né? Quer dizer, o Lewandowski, amigo de família do Lula, rasga a Constituição para preservar direitos políticos para Dilma e protege o Lula em várias coisas. O Fachin, eleitor de Dilma Rousseff, simpatizante do MST, tomando várias decisões aí para beneficiar o Lula e prejudicar o Bolsonaro. O Toffoli, meu Deus do céu, Toffoli, advogado do PT, ex-funcionário do Dirceu, né, não se considerou impedido nem de julgar o Mensalão, né? O Alexandre de Moraes, um tucano de carteirinha, filiado ao PSDB, né, persegue bolsonaristas dia sim, dia também, de maneira escancarada, com inquéritos ilegais, abuso de poder, arbítrio, e não é suspeito de nada. Tem ministro ali que já considerou Bolsonaro um Hitler, ou alguma coisa assim, e julga casos envolvendo o presidente da República. E o Gilmar Mendes, esse aí, via de regra, solta todo mundo, e só fala mal mesmo do Bolsonaro. Então, assim, é uma palhaçada, né? Nós temos que parar, Paulo, isso é um exercício, né? Nosso esforço cotidiano aqui. Nós temos que parar de tratar com normalidade uma instituição que está tomada por figuras liliputianas que não têm envergadura moral para estar ocupando esses cargos. Nós temos que tratar o STF brasileiro como o que ele é. É motivo de vergonha nacional.
O senhor, eu me lembro muito bem de um relatório da Polícia Federal quando apontou 43 ligações telefônicas entre Gilmar Mendes e Aécio Neves. Só que Gilmar Mendes não foi considerado suspeito.
Não, claro que não, porque ali o critério para considerar suspeito é: se o cara é meu inimigo, ele é suspeito. Se ele é meu aliado, tudo bem, está tudo certo. Por isso, agora, nesse momento, não, nem cabe esse pedido de suspeição ao André Mendonça. Quando alguém chega ao Supremo Tribunal Federal, e essa jurisprudência já foi até determinada, o cara passa a fazer parte do time do Supremo Tribunal Federal. Então, ele esquece, como se ele apagasse o passado para fazer parte daquela corte. Foi assim em todos os julgamentos passados, desde o Mensalão para cá. Então, questionar isso agora é besteira absoluta. Não vai ser nenhum ministro daquele que vai se considerar suspeito para julgar nada. Então é isso.
Marco, você como advogado, traz um olhar constitucional para a gente nessa história.
Aqui a questão é até bastante simples, né? Você tem as hipóteses legais do CPC nos artigos 144 de impedimento e 145 de suspeição. Não existe suspeição nesse caso porque não existe um laço de amizade íntima entre o presidente e o ministro, né? É com base nisso, inclusive, que o ministro alega a ausência de suspeição dele. Agora, tirando essa questão mais formal e de interpretação da legislação, Paulo, o que eu quero usar como gancho aqui é muito mais como os ministros não têm usado a moderação, né, para agir no dia a dia. E como isso tem sido, ou melhor, como isso começou com um probleminha chamado TV Justiça. TV Justiça surgiu lá no começo, né, 2000 e pouco. Surge a TV Justiça e ela vem, né, com a câmera, com o microfone para os ministros do Supremo prolatarem as suas decisões, prolatarem o que eles pensam. E virou um apelo midiático, Paulo, que não só a gente viu na primeira fileira os debates acalorados e as ofensas que um ministro tecia contra o outro, que para mim é circo midiático e só tira a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, como a gente viu a evolução disso. Aí é ministro em Roda Viva, ministro dando entrevista para Fantástico, ministro falando no Twitter. A hora que você vê, o ministro ele perdeu completamente a noção da liturgia do cargo que ele exerce e ele se tornou um player político. Então, isso para mim é muito pior em todos os sentidos quando os ministros do Supremo fazem isso, porque descredibiliza a corte. A corte, que é para gerar segurança e previsibilidade jurídicas no Brasil, só gera o contrário. É caos, é desinformação e é briga e picuinha com um monte de gente na política, que não deveria ter. Então, a gente vê um anão moral, que é o Randolfo Rodrigues, tentando de todo jeito ganhar algum tipo de atenção midiática. Na semana passada foi no Tribunal de Haia, levou pau, né? E vai levar pau de novo toda vez que ele tentar isso daí, a não ser que caia com a pessoa certa. Se cair uma petição com o Lewandowski, talvez ele ganhe. Então, é uma pena que a gente tenha presenciado isso, principalmente no Supremo Tribunal Federal.
Piperno, por favor, senhor.
É por isso que ano que vem a prioridade tem que ser, nesse ano, nessa eleição, eleger senadores capacitados a cumprirem a função constitucional deles de fiscalizar e acompanhar o trabalho do Supremo Tribunal Federal para que a gente possa restabelecer esse equilíbrio institucional. Perfeito. Porque não é possível que ministro do Supremo faça crítica, como eles fazem, ao presidente da República. É ataque de um poder, de um órgão que é constitucional aos poderes. Não pode isso acontecer.
Piperno, o Mendonça é ou não é suspeito?
Paulo, eu até tratei desse tema com o Marcos aqui no programa anterior e vou concordar com parte da argumentação do Constantino. Mas veja, o fato dele argumentar que não. De alguém argumentar que não tem íntima ligação com o presidente, aí também a gente está querendo que os nossos amigos imaginem que todos nós estejamos numa ilha da fantasia. Veja, no dia o presidente da República disse que finalmente ele ia ter um ministro para tomar cerveja com ele. A primeira dama, no dia da votação lá no Senado, dava pulinhos assim, enfim, comemorando, dava inclusive abraço dele e gritinhos, a emoção dela estampada aí para todo mundo ver, né? Aliás, esse vídeo está na internet, ainda é fácil encontrar. Agora, a parte que eu vou concordar com o Constantino é o seguinte. Aliás, a exceção de dois detalhes. Quando ele fala que o Fachin votou na Dilma e tal, bom, todo mundo votou em alguém, né? Inclusive, imagine que o ministro André Mendonça tenha votado no presidente Bolsonaro.
Ele fez campanha diferente.
Agora, ele não fez campanha. Agora, veja, eu acho o seguinte, é claro que todos eles, de fato, ao longo do tempo, cometeram excesso, sim. Todo mundo teve ligações muito próximas com determinados grupos políticos. O Constantino fala do... Aliás, você, Paulo, falou do Gilmar Mendes e o Aécio, é verdade. Gilmar Mendes, que inclusive, ele não faz só oposição ao presidente Bolsonaro, não. Foi ele, inclusive, quem impediu o ex-presidente Lula de se tornar ministro da Dilma. Então, essas relações, elas são historicamente muito próximas e eu acho que algo incestuoso. Agora, em relação ao objeto da questão, o presidente Bolsonaro é praticamente um réu, eu confesso. Ele se orgulha de, segundo ele, ter ripado todo mundo porque criou problemas para a obra lá do amigo dele. Ora, que evidência maior que essa?
Muito bem, são 5 horas e 43 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1 e na volta tem o cenário dos pré-candidatos à presidência da República. Em entrevista ao programa Pânico, Sérgio Moro declara esperar o melhor do eleitor e que os brasileiros não têm tendência ao suicídio político. Daqui a pouquinho a gente volta com essa discussão por aqui.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Salve! Aqui é o velho Vamp e eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar as melhores odds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com.
Saiu no jornal,
na TV,
no Twitter,
tá todo mundo comentando.
E você?
Quer começar o dia por dentro de tudo que tá rolando?
Então você não pode perder o Morning Show, de segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã. Jovem Pan
Morning Show. Só aqui, Jovem Pan News.
A rede da informação.
Estudar matemática é muito mais fácil quando é uma atividade divertida e interativa para as crianças. Aprendendo as operações, raciocínio e lógica, elas terão muito mais facilidade na escola, pois desenvolvem a concentração e a memória. Foi pensando nisso que a New Cursos, em parceria com o canal Crianças Inteligentes, lançou o curso Fazendinha da Matemática para crianças de 4 a 8 anos.
Vamos começar a contagem?
O curso contém músicas, jogos e 4 módulos com níveis crescentes. Acesse agora niucursos.com.br. niucursos.com.br. Mostre a primeira aula grátis para seus filhos e faça a inscrição.
Panflix é grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Rodeio em Casa, nas palavras de Estela Jacinto.
Oi, eu sou Estela Jacinto e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. Um restaurante que tem memória pra mim de infância e família junto. Esses dias eu pedi em casa e veio assim, perfeito, maravilhoso, gerando as mesmas sensações de você estar no restaurante com a família, com amigos queridos, mas no aconchego de casa. O palmito que eu amo de paixão veio incrível, eu amei.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
Lá em 2013, ainda superior a renda per capita hoje. O PT fez a gente perder 9 anos de crescimento econômico. Então, assim, a gente tem que falar para as pessoas, né, que a gente vai retomar o crescimento econômico com responsabilidade social, com responsabilidade fiscal.
Mas,
o objetivo principal gerar emprego. Não.
Não vai ser.
Não, o Lula não fala isso e nem o Bolsonaro. Eles querem um cheque em branco da população. Eles vêm com essas propostas que são, assim, mas populistas.
Porque a demanda é essa, Moro.
Mas não, sim, mas
a demanda é essa.
Mas esse é o discurso.
O jogo é esse.
Mas a proposta é essa. Tá aí um trecho da entrevista de hoje ao programa Pânico do nosso Emílio Surita. São 5 horas e 47 minutos. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News conversando um pouco sobre a repercussão dessa entrevista de hoje do ex-juiz Sérgio Moro. Ô, Marco, eu vi que você não concordou com o que o Moro falou, você até gesticulou, quero que você me explique o porquê.
O Moro, você vê que ele é muito iniciante ainda em termos de debate político, né? A maneira como ele fala. Eu vou passar da crítica do não empolga, né? Mas é... falta um pouco de maturidade, amadurecimento nos argumentos que ele utiliza. Ele tenta criar um ambiente de polarização e de equivalência do ponto de vista moral que eu, olhando para o passado dele como juiz da Lava Jato, que pegou, deflagrou o maior escândalo de corrupção da história do mundo ocidental, parece que tem que repetir isso 1 milhão de vezes, é inacreditável. O cara está se prestando a um desserviço de fazer uma equivalência moral entre o chefe desse esquema de corrupção que foi inteiro endêmico da nossa estrutura político-partidária com o Bolsonaro, que do ponto de vista concreto, material, jurídico, não tem nada. Então eu fico perplexo, atônito, e ele fala isso como se a gente estivesse tomando um cafezinho aqui na antessala, como se alguém fosse comprar um discurso desse. Talvez o pessoal do MBL... Mas ninguém mais acredita nisso, eu não consigo enxergar. Tem gente que vai votar no PT por cegueira ideológica. Aí tudo bem. Agora, acreditar nesse papo que o Moro está trazendo de que os dois são equivalentes é um absurdo, né? É para inglês ver, é para gente louca.
São 5 horas e 48 minutos.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100 é solução completa.
A combinação entre liderança e inovação é a base absoluta no processo de transformação digital de todas as empresas.
O mercado está em constante mudança. Saiba das novas tendências. Acompanhe o que grandes líderes estão fazendo e se inspire com o novo programa da Jovem Pan. Liderança e Inovação, com Luiz Calainho. Toda terça às 16h30, no YouTube da Jovem Pan News, na Panflix e no rádio.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derretem sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Vergara. Tô Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Do Rio, Rodrigo Vieira.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube.
Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. 24 horas.
Notícia. Informação. Serviço.
Esta é a Jovem Pan News.
De Sérgio Moro, que não sabe nem fazer uma crítica econômica. Ou então o factoide do Joaquim Barbosa, que já avisou que não é candidato a nada, porque não tem a menor condição.
Serrão, só um minuto. 5 horas e 52 minutos. Nós voltamos para você também, que nos acompanha pelo rádio ao vivo em todo o Brasil, comentando um pouco sobre esse santinho novo que está circulando. Serrão, para fechar.
Para fechar, esse santinho Lula Alckmin é um santinho do estelionato político brasileiro.
Constantino, para fechar, uma fala recente de Lula agora dizendo que a polarização entre Deus e o diabo nunca teve terceira via.
É, ele é o diabo nessa comparação, né? Olha só, o Alckmin, o Lula, vocês repararam que o Santinho ali quase não tinha vermelho, só no nome do Lula, né? Tinha até a Ordem e Progresso atrás. Olha, é tanta farsa, depois de tanto tempo enganando as pessoas e a coisa já vindo à tona, né, que é uma farsa, que você realmente pensa assim, olha, se o Brasil quiser a volta do chefe da quadrilha, né? É um suicídio coletivo. Aí, paciência, tem que lavar as mãos e entregar. Perfeito. Né? Vai saber, né, o destino.
Olha só, gente, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês acham que essa viagem do presidente da República vai conseguir alguns avanços importantes comerciais para o nosso país. Chegou a hora aqui no 3 em 1. Fala, excelência!
Amigos do 3 em 1, aqui Eduardo Nogueira, presidente prudente, eu acho que sim. A visita é benéfica, sempre vai trazer recursos, estreitar o relacionamento Rússia e Brasil. E é isso aí. Que ele tenha uma boa viagem e muito sucesso. Um abraço para vocês e parabéns.
A viagem do presidente Bolsonaro, apesar da balança comercial ser bem pequena com relação à Rússia, mas é em busca de fertilizantes, porque o agronegócio começa tudo com os fertilizantes. Nós temos potássio lá na região amazônica, mas não pode ser explorado ainda. Então, a viagem é necessária para garantir o fornecimento dos fertilizantes, potássio, logo assim para o agronegócio poder continuar funcionando direito.
Muito boa tarde, bancada do 3 em 1. Eu sou Edson Viego e falo aqui de Teresina do Piauí. Eu acho que essa viagem do presidente Bolsonaro à Rússia será bastante proveitosa, uma vez que a Rússia é um grande exportador de potássio para o Brasil, e o potássio é usado na agricultura aqui, pungente, né, do nosso país. E também porque, sendo a Rússia um pequeno parceiro comercial, existe a possibilidade desses laços serem aumentados. Então, é isso que eu acho, que será bastante proveitosa. E Bolsonaro, com certeza, não fará uso político, né, desta viagem. Boa tarde a todos, eu sou Edson Viego, falo de Teresina, no meu Piauí.
Muito bem, está aí a participação dos nossos ouvintes e telespectadores que foram no portal da PAN votar, e a gente traz aqui o resultado parcial. 91,6% acreditam que sim, que o presidente vai trazer avanços comerciais nessa viagem à Rússia, e 8,4% não. Ponto final nessa nossa edição do 3 em 1. Agradecimento ao nosso time e a você que ficou conosco até agora. Fique com o Boletim Copola, em seguida os pingos nos is aqui na Jovem Pan. Até amanhã.
Sejam muito bem-vindos ao Boletim Copola sobre um pecado capital, o falso testemunho, a mentira deslavada. Como nós já havíamos antecipado nesse programa, Lula, o pecador impenitente, aos poucos vai implementando sua estratégia de ludibriar os evangélicos a agirem sem perceber contra os seus próprios valores morais. Um expediente que deixaria o próprio pai da mentira muito orgulhoso. A novidade agora é que Lula já escolheu seu falso profeta, o pastor Paulo Marcelo Schallenberger, o novo missionário da Estrela Vermelha de Cinco Pontas. O pastor será responsável pela formação de núcleos evangélicos em todos os estados e pela cooptação de milhares de outros pastores, um verdadeiro exército de lobos em pele de cordeiro. Além disso, Paulo Marcelo terá um podcast transmitido pelas mídias do PT para difundir suas narrativas, seus slogans e hashtags como Sou Cristão e Voto Lula. O objetivo é fazer com que milhões de evangélicos sejam enganados pela propaganda lulista e votem num partido corrupto que representa o oposto dos princípios morais dos fiéis. E uma vez no poder, a esquerda continuará trabalhando pela legalização do aborto, pela desconstrução da família, pela sexualização precoce dos jovens, pela imposição da ideologia de gênero, pela descriminalização das drogas, pela despenalização do furto e por aí vai. Que evangélico defende isso? E digo mais, se a esquerda não for bem sucedida em avançar essas pautas no Congresso Nacional, por causa da pressão popular, ela fará isso de forma indireta, de forma subreptícia, via STF, um tribunal que terá ao menos duas novas indicações durante o próximo mandato presidencial.
O objetivo desse vídeo é alertar a sociedade, especialmente a comunidade evangélica, sobre mais esse engodo do lulopetismo que agora, por conveniência eleitoral, quer usar o público cristão para tomar o poder novamente. E se você quiser compartilhar esse conteúdo com a sua família, com seus amigos ou a sua congregação, é só acessar o canal Caio Coppola no YouTube. Eu também vou disponibilizar no descritivo do vídeo o link para o meu artigo inédito sobre esse tema, que inspirou esse boletim e foi publicado hoje pela Gazeta do Povo. Na volta do intervalo, vamos ver quem é o tal missionário do PT e qual a estratégia do Lula para tentar convencer tanta gente honesta, trabalhadora e temente a Deus a agir e votar contra sua própria consciência. Nós já voltamos.
Boletim Coppola.
O que você pensa sobre Bitcoin? Você acha que as criptomoedas são um investimento inteligente? Bom, essa é a sua opinião e você tem todo o direito a ela, mas contra fatos não há argumentos. O Bitcoin já superou o ouro, é o ativo que mais valorizou nos últimos 3 anos. E para comprar Bitcoin, eu uso a CoinNext, marca premiada como a melhor exchange brasileira. Para investir em ativos digitais de maneira fácil e segura, acesse coinnext.com.br/jp, abra sua conta e ganhe R$25 para experimentar a plataforma.
Você sabe qual foi o jornal mais lido durante as eleições de 2018? A Gazeta do Povo, um jornal 100% digital dedicado a construir um país mais livre, mais próspero e mais seguro. Por isso, eu aceitei o convite para participar do time da Gazeta junto com outros colegas aqui da Jovem Pan, como Alexandre Garcia, a Cristina Grêmio, o Rodrigo Constantino e o Guilherme Fiuza. Para ter acesso ilimitado a esse conteúdo, acesse gazetadopovo.com.br/caio e vamos fazer da Gazeta o jornal mais lido também nas eleições de 2022.
Você que acompanha o boletim.
Ok, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.